Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência.
Oi, 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 meninos, meninas, meninas, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas aqui a mais um convite. Eu sou o Jonathan e eu convidei o Leonardo. Ele tem 28 anos, ele é psicólogo, atua na área clínica e é gay e parcialmente no armário ainda. E ele é adventista também, assim como eu. Hoje a gente está com um tema bem interessante, porque a gente sabe que talvez é um sentimento muito comum dentro do nosso ambiente LGBTQIA, que é a solidão. Várias coisas podem nos levar a ter esse sentimento, achar que estamos só no mundo. E, Léo, já quero te convidar, nesse momento, a nos dizer o que é solidão.
A solidão, ela é... Acho que a gente tem que se separar bem. Tem pessoas que vivem de forma isolada, que vivem meio que excluídas da sociedade, mas não tem como dizer que realmente elas são solitárias. Apenas são pessoas um pouco mais reservadas, um pouco mais tímidas, não gostam muito de estar nesse meio social muitas das vezes. A pessoa que é solitária, ela se sente sozinha o tempo inteiro, ela não consegue se socializar com ninguém, ela sente um vazio, né? Ela sente que ela se sente isolada e ela sente também que está sendo isolada pelo próximo, né? Então a pessoa solitária, ela está na solidão não porque ela quer, mas tem alguma necessidade, algum medo, alguma insegurança, alguma coisa que faz com que ela fique ali.
Mesmo que ela esteja acompanhada, né? Ela continua tendo esse sentimento.
Exatamente. Mesmo que ela esteja acompanhada, ela pode estar se sentindo solitária, né? Porque algum vazio ela sente, ela não consegue preencher algo que está dentro dela. Os olhos dela estão voltados para uma necessidade patológica que ela tem.
E então, aqui acho que já é bom a gente começar a diferenciar que solidão é diferente de solitude, né? E solitude é quando a gente está bem, a gente se encontra bem com a nossa própria companhia. Exatamente. Sem a necessidade de alguma outra pessoa naquele momento para suprir essa necessidade de vazio.
No momento que você está sozinho, você consegue sentir prazer, né? Você encontra felicidade até mesmo quando você está nesse momento, vamos colocar, isolado, né? Enquanto a pessoa solitária, não, mesmo acompanhada, ela se sente sozinha.
E acho que esse tema é muito pertinente a gente começar a abordar, porque assim, a gente sabe que algumas questões nos direcionam a procurar ficar isolado, né? Acho que quando a gente pensa em ambiente de igreja, ambiente religioso no geral, e a gente se identifica como LGBT, a gente começa já a se afastar de algumas coisas, né? Devido à pressão externa. E muitas das vezes a gente sabe que isso pode se direcionar para uma depressão, né? E que solidão também pode ser uma característica da depressão, certo?
Exato, né? Porque a pessoa é uma das características da depressão é a pessoa realmente ficar isolada, né? Eu lembro que na época em que eu comportei, eu visitei uma senhora, quer dizer, não chegava a ser uma senhora, só que ela ficava dentro de um quarto no fundo, no escuro, ela ali sozinha, né? A característica mesmo da depressão é anedonia, que é a falta de prazer, excesso ou falta de fome, excesso ou falta de sono. Essas são as três principais características da depressão, de muitas outras, e elas precisam estar presentes aí por 15 dias ou mais, né? Só que a solidão em si, a pessoa se isolar, é uma característica da depressão. E no caso do homossexual que está na igreja e se descobre gay, ele tem a tendência realmente a entrar numa depressão mais profunda, dependendo de quem é a pessoa, dependendo do histórico de saúde mental dela, né? De como que é, de como ela enfrenta as dificuldades do dia a dia, ela tem a tendência a entrar mais profundamente em uma depressão, porque justamente dentro da igreja você não se enquadra aquele padrão social religioso que é imposto pela igreja, né? Você não se enquadra e ainda você descobre gay, então a represália que você sofre e que futuramente vai sofrer é muito grande, e a pessoa não consegue lidar e ela vem a se excluir disso como uma defesa, né? E ela acaba se retraindo não só da igreja, mas de muitos outros locais também.
E acho que outra coisa também que é muito importante, né? Porque parece que pode ser uma cadeia de acontecimentos, e muitos dos casos a depressão pode levar ao suicídio também, né?
Sim, porque a pessoa ela não se enquadra, né? E ela então começa aquela crença: quem eu sou, para onde eu vou, quem me aceita, eu não presto, eu não sirvo para nada, então a única saída que eu tenho é me matar, até porque eu não aguento conviver com aquela angústia, né? Então o suicídio acaba sendo também um modo de enfrentar aquela angústia, aquela frustração relacionada a várias crenças negativas que eu tenho sobre mim mesmo, né? Eu não sei como enfrentar essa angústia, então o único jeito é acabar com a minha própria vida para que eu consiga me sentir leve, me sentir melhor. Apesar que a pessoa quando morre ela não vai sentir nada, mas a dor angustiante vai ter acabado, né? Muitas pessoas preferem até mesmo sentir a dor física do que uma dor emocional, porque a dor emocional ela é constante, né? Dificilmente ela passa, enquanto a dor física ela dura por um tempo, né? Dura por um tempo, passa, então as pessoas tendem a se machucar ainda mais. Mas quando a angústia está muito grande e nem a dor física relacionada à automutilação ou qualquer outra coisa não está resolvendo, o suicídio acaba sendo uma alternativa.
Agora você me fez lembrar, né, a importância da representatividade nisso tudo, né? Porque assim, eu no meu momento de descoberta e tal, até encontrar a primeira pessoa assim, gay no meio religioso e que se mantinha no meio religioso, para mim eu me sentia a única pessoa. Então eu começava a me isolar. E eu, antes de começar o episódio, né, teve um que eu terminei chorando, né? E esse foi um que eu quase comecei chorando, porque eu peguei um dos livros que eu li no meu momento, né, de descoberta, que foi um livro que eu comprei em 2013. Eu não vou falar o nome do livro, não. Eu vou ler um trechinho para ver como que essa questão de levar as pessoas a se isolar é muito forte. E diz assim, ó. Literalmente assim, por um lado parece que é um incentivo à solidão. Evite os ambientes que estimulem a homossexualidade, os velhos hábitos, as companhias, os locais onde encontram homossexuais são contextos que dificultam excessivamente a mudança. Sem depreciar os homossexuais, procure centralizar em ambientes heterossexuais e a companhia das pessoas que os frequentam. E assim, pra mim isso foi muito forte na época, porque assim, apesar de eu, nessa época, o ambiente majoritariamente que eu passava era a igreja, eu fiquei assim, caramba, agora eu tenho que me distanciar dos amigos. Tem um outro livro que eu li também nessa época, que falava que era para observar os homens de forma não a desejar, mas de ver característica deles pra gente trazer pra gente. E parece que literalmente isso daí começa uma desconstrução da nossa identidade. Então, assim, se eu sou um gay afeminado e eu vou estar com trejeito afeminado, eu tenho que me desconstruir totalmente da minha identidade para me enquadrar dentro de um padrão. E quando eu não me encontro, consigo me encaixar dentro daquele padrão para não sofrer repreensão do outro, eu começo a me afastar. E parece que se torna uma solidão compulsória. Eu começo a me afastar porque eu não estou conseguindo me enquadrar dentro de uma característica imposta pelo outro.
Eu acho que eu sei que livro que é esse que você leu, mas também não vou falar o nome. É uma suspeita. Mas depois no privado a gente vê isso. Mas realmente é uma tortura, né? Porque você tem uma possível identidade construída. E aí você é obrigado a desconstruir essa identidade e você ainda é obrigado praticamente a observar outros homens para copiar coisas, para que você copie coisas. Quantos homens, como que é a diversidade de homem, de comportamento masculino que existe, né? Como é que você vai realmente saber o que você pode copiar, o que você não pode? Né? Se você vai ficar pegando coisas dos outros para se construir, né? É claro que nós não somos um ser humano tecnicamente único. O que nós somos hoje é uma somatória do que são nossos pais, do que é a nossa sociedade, do que é a sociedade religiosa. Se tirar tudo isso, não sobra nada de nós. Agora, você imagina, você já se construiu a partir da sua sociedade religiosa, a partir do que são seus pais, a partir do seu meio ambiente, você ainda é obrigado a pegar várias outras coisas de outras pessoas para se construir. Isso é uma tortura, assim, como é que eu posso dizer? Uma tortura muito grande, porque quem é você no meio de tudo isso? Onde está o seu desejo? Onde está a sua identidade? Onde está a sua percepção? Isso não se leva em consideração, né? Ou seja, você não tem uma identidade própria, você tem muitas identidades, e essas muitas identidades que você vai buscar para construir a sua, outros grupos de pessoas não vão aceitar. A gente passa o tempo todo tentando agradar um grupo específico de pessoa, quer seja consciente, quer seja inconsciente. Nós temos vários padrões impostos pela sociedade e nós estamos o tempo todo tentando alcançar esses padrões. A sociedade não gosta da nossa identidade e nós também não gostamos da nossa identidade.
Tem um livro que eu vou recomendar aqui para vocês que estão nos ouvindo, que se chama Viagens Teológicas, do André Muscop. E eu vou deixar na descrição o nome desse livro. Ou vocês podem encontrar ele com o nome de Viagens Teológicas. Eu acho ele muito importante. É da tese dele de doutorado. Se eu não me engano, ele é luterano. E é muito bom para a gente entender a construção da gente brasileiro, nós brasileiros, como a identidade religiosa do Brasil. Mesmo que você que está nos ouvindo pode não ser religioso, a gente não tem como negar os aspectos religiosos que são muito presentes na nossa sociedade. A gente já, da descoberta em 1500 do Brasil, já vem a questão da imposição da religião e uma sexualidade já começando a ser explorada. Quando a gente vê os relatos das cartas, né, que eram feitas por Pero Vaz de Caminha, sobre o relato do Brasil, onde eles começam a ver a sexualidade no primeiro momento como algo puro, e depois já vem a ideia de que ver os índios nus naquele momento, os indígenas, era algo totalmente impuro. Então a gente já começa a ver uma ideia de que a presença da religião com a questão da catequização daquele povo naquele momento, a religião sempre estava ali como regulador do que era o ideal para uma sexualidade ou não. E quando a gente pula para hoje, a gente vai até chegar no momento de a gente encontrar uma representatividade, a gente ainda tem muito forte a religião atravessada nisso tudo. É que quando a gente vê, é bonito ver só o gay só é bonito na televisão porque te faz rir, né? Porque aí, mas ele quando indivíduo, quando ele é alguém pessoal na vida das pessoas, não é aceito, né? Então assim, aí a gente encontra de novo a religião atravessando a sexualidade levando a gente para uma vida de solidão. Porque tem a questão também da interpretação errada de alguns versos, e a pessoa acaba sendo ferida, não porque é abominação, é porque aquela pessoa é pecadora, não posso estar com aquela pessoa. Eu tenho amigo que a mãe falou que não vai botar o pé na casa, sabe, dele com o marido dele. E fica impondo uma solidão, quer afastar os irmãos dele, porque pode ensinar. Então, assim, acaba que a religião, como moderadora, entre aspas, de conceitos, acaba levando a gente a um isolamento. E hoje em dia, quando a gente já começa a ver os avanços, as pessoas começando a entender, né, que somos pessoas normais, como qualquer outro, a gente agora está começando a ser permitido a ter alguma outra falha, né? Porque até então, a gente ainda tinha uma cobrança sobre nós mesmos de que a gente não podia errar nunca. Porque a gente já era gay, a gente já era lésbica, a gente já era bissexual, a gente já era transgênero, a gente, sabe? Sempre a ideia de que a gente não poderia ser nada mais do que aquilo, porque a gente já era excluído demais da sociedade. E hoje em dia, para mim, isso começa a mostrar, sabe? A ideia de quando a gente vê uma pessoa na televisão, que quando, como foi o caso do, se vocês não se lembram, da novela, acho que foi, eu não lembro o nome da novela agora, mas era que tinha um Félix, né? E o Félix foi um dos primeiros personagens gays da televisão que poderia ser alguma coisa que não era de humor. Ele até um período da novela, ele era o vilão, sabe? E até então a gente não era bem visto com nada, sabe? Agora a gente está se tornando normal. Agora a gente está conseguindo se socializar. Estamos conseguindo ser incluído na sociedade e dar uma diminuída nesse afastamento entre as partes, sabe? Algumas religiões agora, hoje, já conseguem conversar sobre sexualidade. E sabe, a minha preocupação sempre é que como a religião vai fazer para ajudar as pessoas, sabe? Não é só LGBT que é a minoria que pode sofrer de solidão. É também, né, dependendo da igreja, do ambiente religioso, que o negro vai sofrer preconceito, vai sofrer racismo, as pessoas não vão se aproximar. É aquela pessoa que talvez que chegou mal arrumado na igreja e o membro se levanta e sai. Como que a igreja, nós religiosos, vamos estar diante de promover um isolamento de alguém, sabe?
Eu acho que desde a época de Jesus até hoje as coisas não mudaram, porque o desejado de todas as nações, Ellen White, ela fala abertamente com todas as letras quão preconceituosos, orgulhosos, narcisistas eram os sacerdotes, os principais, né? Eles queriam poder, eles queriam... Eles isolavam as pessoas, né? Eles colocavam cercadinho nelas, eles determinavam quem podia e quem não podia participar de alguma coisa a partir de quem elas eram, de como elas se vestiam, do que elas faziam, da sua classe social e de onde elas eram. E hoje em dia, muitas autoridades da igreja fazem a mesma coisa. Eu acho que a igreja, ela só vai conseguir ser uma igreja unida, ser uma igreja inclusiva e acolhedora quando realmente colocar suas questões narcísicas de lado, quando colocar o seu orgulho de lado, quando elas colocarem de lado todas as características que nós herdamos de Satanás quando ele foi expulso do céu, né? Porque todos os nossos pecados hoje em dia são os mesmos pecados de Lúcifer. Né? A gente é uma representação de Lúcifer e Deus quer nos transformar numa representação dele, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Então, um caso muito clássico dessa questão inclusiva e de colocar os nossos ideais de lado é a questão da homossexualidade. Tem versículos na Bíblia que falam sobre a homossexualidade, só que as pessoas interpretam de forma errada e ainda usam esses versículos para justificar a existência de um preconceito, né? Porque se você admite que você é preconceituoso, você não está amando ao próximo. Mas se você, por exemplo, mas muitas pessoas entendem que se elas abrirem as portas da sua vida e da igreja para os homossexuais, elas vão ser compactuantes com algo que elas consideram pecado. Então elas ficam entre a cruz e a espada e acabam pegando esses versículos bíblicos para justificar a existência desse preconceito. Então, a partir do momento que nós questionamos as nossas ideias, mas questionar verdadeiramente de onde elas estão vindo, para onde elas estão indo, né, é que nós possivelmente vamos é que a igreja possivelmente pode ser que consiga fazer uma inclusão. Eu digo que pode ser que consiga, que eu acredito que tem pessoas que vão continuar preconceituosas pelo resto da vida, né? Infelizmente são coisas que vão acontecer, mas quando a igreja começar a questionar suas próprias ideias e a reconhecer que tem que elas possuem um orgulho, um preconceito em relação à homossexualidade, aí sim é que vai abrir as portas para uma igreja mais inclusiva.
Fala pra gente, Léo, você citou aí, talvez as pessoas que estão nos ouvindo não sabem, o que é ser narcisista?
O narcisista é aquele que busca um prazer próprio. Entendeu? Por exemplo, eu manipulo as pessoas para ficar no poder, é o que acontece com muitas autoridades políticas e até mesmo religiosas, né? Eu uso a persuasão, eu uso a manipulação para conseguir prender as pessoas e eu ficar num alto poder. Então, tudo aquilo que eu faço para buscar um prazer próprio é o narcisismo, é o egocentrismo, é eu sendo o centro.
Eu acho legal, você falou uma coisa aí da questão de ser igreja, né? E eu acho que às vezes a gente tem que puxar mais a ideia de eu como igreja, sabe? A ideia de a gente refletir nosso papel também como igreja e não só como instituição. Porque às vezes como instituição, a instituição pode defender um posicionamento não acolhedor. Mas eu como igreja, sabe? Eu também, eu vou seguir uma ideia não acolhedora porque uma instituição está apoiando ou porque eu creio assim, dessa forma, sem se questionar, sabe? Porque às vezes a mudança precisa sair de nós para um dia chegar numa instituição. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele usou um exemplo bem interessante de que o relógio para a instituição está passando em um tempo, mas para nós, os nossos ponteiros estão girando muito mais rápido. A instituição, se a gente for parar para olhar o Adventismo, já está aí com 176 anos, sabe, de existência. E se a gente pegar o exemplo do período do nazismo, né, que algumas igrejas apoiaram, demorou o quê? 50 anos para a igreja como instituição reconhecer um erro? Será que a gente vai esperar sei lá quantos anos? A gente já pode estar morto um dia que a igreja pode reconhecer que ela lidou mal com os LGBTQIA. E assim, até lá, quem a gente tem contato direto são os irmãos dentro da nossa igreja. É quem está sentado ali com a gente, é a pessoa que eu tenho contato fora do ambiente religioso. O que eu vou fazer com essas pessoas se eu começo a isolar elas a partir de uma questão religiosa? Uma ideia que um corpo totalmente pessoal, que não tem contato direto com as pessoas, que disse que é o certo. Não, porque a homossexualidade é contrário ao original, porque no Éden, sabe? E tá, a gente taca isso sobre a pessoa e sem se preocupar. Como que isso tudo vai ficar dentro da gente? A ideia de que um Deus me ama, mas ele também tá me criando para uma possível condenação, uma possível destruição, porque eu pelo menos me reconheço que eu sou gay e não tem como mudar, sabe? Que eu sou assim desde sempre. E como que eu vou acreditar, então, assim, ao conflito que pode se gerar dentro da cabeça do ser humano lá? eu sou criado por Deus, mas ele, se o ideal do Éden era um relacionamento heteroafetivo, eu sou gay, então eu já nasci para ser consumido, sabe? Já nasci para uma destruição. Como assim? E isso daí vai levando com que um dia isso daí desencadeie uma depressão, pelo conflito disso. Como que a pessoa vai lidar? Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas: façam terapia, para você começar a organizar seus pensamentos, se entender, se amar. E também a pessoa tem que ter a iniciativa de questionar a sua crença. Opa, onde que eu estou falhando nisso? Será que isso de fato é assim? A gente também tem que reconhecer. Agora, para você que é adventista que está nos ouvindo, ou para quem não é também, questione a crença de vocês. Porque a forma que a instituição adventista criou até agora já mudou várias vezes, sabe? Várias coisas já se mudaram. Reconheceu que interpretou algumas coisas erradas. E a gente tem que estar sempre aberto a questionar a nossa crença. Não simplesmente aceitar tudo que é imposto pra gente. Porque senão a gente acaba crendo por quê? Por quê, sabe? Sem questionar. Acho que uma fé mais racional é muito importante também pro nosso desenvolvimento, crescimento como indivíduo. E quando a gente vai pensando assim, ah, então qual o ambiente, né, que a gente tá, eu comecei a me aceitar, mas qual o ambiente que eu posso chegar? Muitas das vezes as pessoas se direcionam para aplicativos, né? Aí a pessoa pode gerar um outro conflito aí dentro da ideia de aplicativo, certo?
Certo. Primeiro, dentro do aplicativo, falando aqui, colocando experiência própria, já entrei em vários aplicativos. Hoje eu não tenho paciência, porque lá nos aplicativos são muitas pessoas buscando determinados tipos de pessoas. E esses determinados tipos de pessoas, elas têm que se enquadrar num padrão físico, né? Naquele determinado padrão. Ah, se você é feminado, se você é mais gordinho, se você tem pelo, se você é negro, se você é asiático, se você é isso, se você é aquilo, eu não aceito. Ou seja, a pessoa, ela tá buscando um lugar onde ela aceita. Ela vai em um lugar onde tá concentrado muitos gays, e até mesmo lá ela encontra como é que eu posso dizer, ela não consegue se enquadrar, ela vai se enquadrar aonde, né? E mais uma vez vem aquela crença: quem sou eu, para onde eu vou, qual é o meu lugar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer nada, né? Eu não presto, eu não valho nada, eu não me enquadro em nada, eu vou viver para quê? Né? Qual é a minha função aqui? Então a gente ressalta nesse ponto que até mesmo dentro do meio gay existe muito preconceito também. E o preconceito é sempre voltado para questões físicas. Ou seja, a gente está no meio gay, e até mesmo padrões sociais impostos por uma sociedade majoritariamente heterossexual, nós homossexuais muitas vezes acabamos repetindo muitos desses preconceitos também, em não aceitar certos tipos de homossexuais, né?
Eu acho que aí a gente começa a ver que possa vir a existir uma marginalização dentro dos marginalizados, né? Porque assim, eu lembro que quando eu estava fazendo a disciplina de psicologia das relações humanas, a gente teve um momento que a gente estava entendendo a construção de algumas sociedades, né? Vendo aspectos, né, da cultura, para entender o desenvolvimento, a psicologia social daquela comunidade, né? E chegou num ambiente de começar a entender a comunidade LGBTQIA, né? E a gente começou a ver coisas que estavam muito presentes, sabe? Era a ideia de que os LGBTs muitas das vezes se refugiavam em álcool, drogas, das mais diversas, como forma de suprir essa necessidade, tentar preencher esse vazio, sabe? Suprir isso, apagar.
Sim, sim. As drogas, as bebidas acabavam entrando como um amigo, uma pessoa da qual eu pudesse ter uma intimidade.
Sim, até porque isso começava a fazer que algum dos casos que a gente começou a ver, as pessoas ficavam mais abertas, elas conseguiam falar das dores dela. Então, elas começaram a se refugiar nesses meios, sabe? De bebidas alcoólicas, de de químicos no geral. Eu acho da ideia do aplicativo é que, de fato, você consegue encontrar pessoas incríveis ali, sabe? Mas eu acho que tem a questão da vitrine ali dentro, de que eu vou escolher alguém a partir de preconceitos formados não sei como, dentro da gente, sabe? Não, esse não, esse sim. E a gente acaba descartando as pessoas, sabe? De uma forma de que aquela pessoa poderia ser totalmente incrível, uma pessoa super legal, mas porque ela não enquadra dentro de algum padrão que eu estipulei, se foi com beleza, sabe? Ou não, eu vou acabar excluindo ela. E quando você falou da questão de corpo, eu acho que é muito forte isso, porque eu conheço. Até porque eu também já passei por algumas coisas de olhar pro meu corpo e falar assim, não, eu não tô apresentável para estar num aplicativo, sabe? De que, ah não, eu tô um pouco acima do peso, vou ter que emagrecer. Não, porque meu cabelo tá de tal forma, acho que as pessoas não se sentiriam atraídas por mim. E a gente acaba se pressionando, tudo de novo, sabe? A ideia de que eu não, nunca estou suficiente para me apresentar para alguém. E acaba voltando a isolar. A me isolar.
Agora a questão é por que que eu quero aquela pessoa daquele jeito, né? É porque é um fetiche meu? É porque realmente é uma pessoa que me atrai fisicamente? Ou é porque ela é do jeito que eu gostaria de ser? E como eu não consigo ser, eu me relaciono com uma pessoa assim porque eu me realizo através do outro, né? É uma falta de autoconhecimento, né, que nós vivemos dia após dia. Eu acho que o público gay são os que mais vivem dessa forma, são os que mais tem esse problema de autoconhecimento, porque sendo um ser sendo uma pessoa heterossexual, você já entra nesse mundo onde tem um padrão físico ou social ou profissional que você deve atingir. Quando você é gay, já é padrão ainda mais que você é exigido a alcançar, porque você se descobriu com uma sexualidade que não agrada uma sociedade majoritariamente machista, homofóbica, heterossexual, né? Então já são padrões a mais que você não consegue alcançar. Então provavelmente você procura outras pessoas que se enquadram nesse padrão como uma forma de autorrealização, né? Então a gente tem que buscar um autoconhecimento também e uma autoaceitação.
Sim. Essa questão de autorrealização no outro, né? Porque, assim, essa projeção, a gente começa a se projetar no outro de como ideal, é uma coisa que eu acho que pode estar relacionada à autoestima nisso tudo.
É, porque eu não consigo alcançar algo que eu gostaria, então eu espero que o outro faça por mim. Quando eu fiz estágio no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, eu trabalhei com usuários de álcool e drogas. E o que eles sempre traziam em um grupo que nós fazíamos lá, que era o grupo de identidade, é que os seus familiares, mais precisamente as suas cônjuges, sempre exigiam que eles fossem de tal maneira, né? Por que que eu tenho que exigir do outro que ele seja de uma tal maneira que eu gosto? Para que isso? Que isso vai mudar em minha vida? Sendo que não é o corpo e não é a beleza da pessoa que vai expressar como ela é, ou como ela sente, o que ela sente por mim e como ela vai me tratar, né? Os nossos olhos, eles são uma extensão dos olhos da sociedade, né? A gente está muito voltado para questões de status social, de imagem, de beleza, quando nossos olhos deviam estar voltados para quem a pessoa é, o que ela faz, seu caráter, né? Como que ela trata as pessoas à sua volta e como ela enxerga a vida.
Sim. Eu acho que isso dentro da comunidade LGBT acho que começa a ficar muito mais forte, porque acho que é uma cobrança muito grande é de tudo, de que você tem que estar, o fato de você ser LGBT, você tem que saber Vou puxar agora pro gay. Você tem que saber já fazer maquiagem, você tem que saber fazer cabelo, você tem que saber fazer. Começa uma cobrança muito grande. Porque se você não sabe, como assim você não sabe dançar? Ou quando é o contrário, você encontra um gay que super gosta de futebol, que vai gostar de coisas entre as tipicamente hétero, e começa essa segmentação muito grande, sabe? Começa uma cobrança, sabe? Dos dois lados. Tanto de um lado que você tem que buscar um padrão heteronormativo de que, ah, não. Aí vem a questão de usar como elogio. Nossa, você nem parece gay, sabe? E qual o problema de ser mais afeminado, sabe? Começa uma cobrança muito forte, as pessoas aí começam a se isolar tudo de novo, né? Começa a criar aqueles vários segmentos. E os segmentos que se criam não é por identificação de. Ah, aquelas pessoas ali gostam de tal coisa, aquela pessoa gosta de tal coisa, não? É porque elas acabam sendo excluídas. Elas sempre acabam excluídas.
E pô, como é que fica a saúde do homossexual, né? Porque ele já tá cheio de padrões que ele já não alcança. E aí ele vai procurar um meio, onde ele tem pessoas, onde ele possa encontrar pessoas em que ele se identifique, e quando chega nesse meio, ele sofre mais um monte de preconceito, né? E realmente eu acho que no meio gay, o preconceito em relação à aparência física é muito forte, é muito maior, né? Ah, você não parece gay. Eu preciso parecer gay? Não basta só ser gay? Eu tenho que parecer, eu tenho que mostrar quem eu sou? Para que que eu tenho que mostrar desse jeito? Não preciso realmente mostrar. Basta eu ser e estar bem comigo. Pronto, acabou. Não tem a necessidade de sair mostrando, ou não tem a necessidade de parecer gay. Eu tenho que ser assim para ser gay. Não. Você é gay quando você sente atração sexual pela pessoa do mesmo sexo. Pronto, acabou, não precisa de mais nada.
Aí é nesse momento que acontece outra coisa que muitas das vezes a religião impõe, né? De que há, tem como mudar. E novamente naquele livro vem assim: tome o propósito definitivo de mudar. A eliminação das tendências homossexuais indesejadas é questão de vontade pessoal. Se for possível, compartilhe seu desejo com uma pessoa de confiança, um familiar ou um psicólogo. Então aí começa a ideia, então. Eu estou dentro do ambiente LGBT, não estou sendo aceito, então eu vou ter que mudar. Vou tentar ser hétero. E eu lembro quando eu ouvi isso pela primeira vez de um amigo, ele falou assim: não, eu não aguento mais esse mundo gay, não. Eu vou ficar com uma menina mesmo. E para mim foi um choque muito grande, porque assim, algo completamente contrário do que ele acredita, do que ele é, sabe? Mas ele estava se submetendo porque ele estava sendo. É excluído, sabe? Dentro do nosso próprio meio, das pessoas que são como a gente.
Pior é que nesse livro você coloca, procura um psicólogo. O livro ele é escrito na intenção de dizer que o psicólogo vai mudar a sua sexualidade, né?
Sim.
Primeiro, psicólogo nenhum consegue mudar a sexualidade de ninguém. A gente não consegue fazer isso a não ser que realmente haja alguma confusão em relação à identidade sexual da pessoa, né? Só que mesmo assim a gente aponta a confusão na identidade sexual da pessoa e tenta ver qual é o melhor caminho, onde a pessoa se identifica mais, como é que está essa confusão. Psicólogo nenhum vai mudar, né? Até porque se por exemplo, esse seu amigo, ele chega num psicólogo e fala que quer mudar a sua sexualidade e tal, um psicólogo que realmente sabe trabalhar com a clínica e com essas questões, ele vai falar assim: por que que você quer mudar? O que levou você a querer mudar? Qual é o desejo, a emoção, a motivação? Qual que são os valores por trás disso que estão influenciando a decisão pela mudança? Eu convidei uma psicóloga uma vez para falar sobre homossexualidade só para o público jovem na igreja, e eu basicamente eu me arrependi de ter chamado ela, porque no meio da apresentação dela, ela estava praticamente trazendo uma cura gay. Só que ao mesmo tempo, ela estava muito em cima do muro entre o que a profissão dela dizia e o que a religião dizia. Só que ficou claro que ela foi trazer a cura gay. E aí ela me solta a seguinte frase: ah, se o essa pessoa chega no meu consultório e fala, eu quero mudar minha sexualidade, eu vou fazer assim, tá? Então senta aí que a gente vai ver. Gente, nunca. Isso é um erro ético tremendo. Você vai causar sofrimento na pessoa, né? Quando o paciente chega, ele não sabe o que ele sabe o que ele quer, mas na verdade tem muita confusão dentro da mente dele. O que ele traz dentro da sessão não é realmente o que ele quer ou o que ele precisa, porque tem muita coisa por trás disso. Se você tenta trabalhar incentivando uma pessoa a mudar a sua sexualidade, você está dizendo que o jeito que ela é, ela não pode, ela não presta, ela não serve, não é daquele jeito. Você está sendo conivente com padrões impostos pela sociedade que a pessoa tem que se enquadrar em determinado padrão. E você tem que colocar uma pessoa dentro de uma caixa. E isso é uma tortura muito grande, é um sofrimento muito grande, principalmente psíquico, que você causa uma pessoa. No mês passado, eu fui participar de um grupo de uma igreja aqui de São Paulo, a igreja central aqui de São Paulo, que estava trabalhando com o público gay. Eu não sabia, eu tinha assim por alto, muito por alto mesmo, muito superficial, como que era o trabalho deles, mas eu quis lá ver como é que era. E para mim foi um absurdo, porque eles estavam ensinando que o surgimento da homossexualidade que dava por questões voltado pro homem gay, porque foi porque tinha ali uma carência de afeto paterno. E no público feminino, a mulher era gay porque simplesmente tinha esse desafeto materno, mas também tinha muito sofrimento em relação ao pai, então ela tendia para o outro lado. E estavam ensinando as pessoas a como tratar os homossexuais na intenção de fazer com que eles mudassem. E eu ouvi um testemunho lá de um cara que diz ele ser ex-gay, e num determinado dia ele estava no púlpito da igreja e ele percebeu, ele fez uma leitura labial de que as pessoas estavam falando dele, da sexualidade dele, e a partir dali ele decidiu mudar sua sexualidade e estava alguns meses namorando uma mulher. Esse tipo de crença, esse tipo de grupo que se faz promove muito sofrimento, porque esse cara que se diz ex-gay e que agora está namorando uma mulher, ele vai causar tanto um sofrimento pior para ele quanto o sofrimento para a pessoa que está ao lado dele. As pessoas, então assim, esse grupo, ele pega a crença e tenta manipular a pessoa. Não, você não pode ser desse jeito, né? Eu tenho basicamente os coordenadores que estão ali nesse grupo são assim: eu quero exercer o meu desejo, mas a crença religiosa é muito forte. Então eu preciso trazer pessoas também, eu preciso convencer as pessoas de que elas não podem fazer algo que eu gostaria de fazer.
Você tocou em duas coisas que eu queria tocar também, né? Continuando, né, a ideia do que o autor tentou apresentar, é que ele fala de busca um psicólogo especializado. Parece que aí começa uma legitimação de uma prática ilegal, que é a reorientação sexual.
A famosa psicologia cristã, né?
Oi?
A famosa psicologia cristã, que teve uma época que se falava muito em psicologia cristã, né? Um psicólogo cristão, porque achando que a pessoa ia pegar a Bíblia e ia fazer uma terapia, quando não é assim.
Sim, exatamente. Eu já quero mandar um beijo para minha psicóloga. Beijo, Cris. Essa ideia de que busca um psicólogo cristão, né? De que, de preferência da sua crença, como se fosse tivesse que introduzir a sua crença até na sua terapia. Não, porque os princípios é tal, tal, tal. Eu tive contato com pessoas que participou de fez terapia com psicólogos cristãos, que exigiu exame hormonal para tentar identificar alguma coisa para justificar a homossexualidade do paciente. Você tem noção? Isso é muito sério. E parece, é muito forte para mim, essa narrativa que você nos apresentou, desse grupo que você foi, de que a busca por um culpado sempre, sabe? Tem que ter uma justificativa, então a gente tem que culpar alguém. Então, aí, geralmente, a culpa é de quem? A presença ou a ausência do pai, ou a presença ou a ausência da mãe. Tem que ter um culpado, sabe? E eu, Jonathan, em contexto religioso que eu fui me construindo, que foi as primeiras coisas que eu ouvi sobre a homossexualidade, não de púlpito, sabe? Não foi púlpito. São coisas que a gente ouve, é esse livro que eu acabei de citar, trecho que a gente lê, é alguns relatos na internet, como esse que você nos apresentou, que a gente vai encontrando, de que é culpa do pai, é culpa da mãe. Teve um momento que eu achei assim, pronto, eu sou gay porque minha mãe morreu, eu não tive uma figura feminina, então como que equilibrar isso? Uma presença feminina, uma presença masculina na minha vida, sabe? E isso, na época, me perturbava muito. E eu acho que quando você falou da psicóloga que você tinha convidado, que falou assim, que se o paciente chegar, ela vai e fala, vamos ver isso aí. Caramba, sabe? Às vezes o paciente vai chegar com uma demanda e no final é outra coisa que tem que ser vista, sabe?
E eu, sempre o paciente chega com uma demanda, só que aquela demanda não é o sintoma da demanda verdadeira, né? E falando assim, sobre relação de culpar terceiros, você sente uma culpa, uma vergonha, uma tristeza tremenda por ser quem você é e não ser aceito, e você ainda ter que passar pelo sofrimento de ter que buscar alguém para culpar por ser quem você é. Olha quanto sentimento, quanta frustração desnecessária, crenças religiosas ou impõe na pessoa, né? Que pode levar a pessoa a uma depressão. Ela fica perdida, fala assim, gente, eu sou de um jeito que eu não sou aceito e tem as pessoas que são culpadas, ou seja, eu estou com raiva de mim por ser quem eu sou, eu estou com raiva da sociedade porque não me aceita e eu ainda vou ficar com raiva de pessoa, de determinadas pessoas que me fizeram de uma maneira que me faz sofrer dia após dia. Olha quanta culpa, quanta tristeza, quanta frustração, quanta angústia, quanta raiva a pessoa tem que lidar. E ela muitas vezes acaba recorrendo às drogas ou até mesmo ao suicídio para conseguir lidar com toda essa frustração.
Cheguei em outro livro que eu também li na época que dizia assim, a pessoa vai começar a sentir sentimento de culpa, de afastamento, de que não tá olhando pra ela. Por que chega tudo isso? Porque a gente tá sempre sendo pressionado em achar que a gente tá errado. Ser a gente é um erro. De que Deus não olha pra gente. Que a nossa oração não vai sair, não vai alcançar os céus. Porque a gente tá em pecado. E sabe que é o... E vem aquela mensagem assim, de que Deus ama o pecador e abomina o pecado. E esquece completamente que pode ser que para aquela pessoa não é pecado. Ela não acredita que seja pecado, sabe? E vem aquela ideia de que Deus vai nos consumir, vai acabar com a nossa vida. E sabe qual é? Eu me preocupo muito nisso tudo. É que muitas das pessoas vão olhar a religião como algo absoluto para a vida dela. Então ela vai se cobrar muito mais, ela vai ficar com isso rodando na cabeça dela, rodando, o que eu faço, o que eu faço, Deus não me aceita. Eu acredito que muitas das vezes ela acaba vendo o suicídio não como uma ideia de que eu quero acabar com a minha vida, não, ela quer acabar com a dor dela. Ela quer acabar com esse sofrimento de ficar rodando isso na cabeça dela, batendo na cabeça dela o tempo inteiro, aquilo ali voltando. E ela não quer sentir mais aquela dor existencial, que muitas das vezes é causado pela crença, pela forma que o outro crê, pela forma que o amigo reprime, sabe? Eu acho que também cabe um momento, não sei como a pessoa pode lidar com isso, de acabar afastando, tentar se afastar um pouco dessas coisas que estão começando a fazer mal. Não sei. Assim, claro que sempre fazendo terapia, sempre falo, faço terapia, busco um psicólogo, e ainda falo de verdade, sinceramente. Se você vai fazer terapia, se você está em busca de um psicólogo cristão, porque você está pensando em uma possível reorientação, busca um profissional que não seja religioso.
Chance de mudar tem, né? A pessoa ela tem que voltar os olhos para ela mesma e começar a se perguntar o que é que eu estou buscando, né? Em relação à religião, à crença sobre a homossexualidade, não ela procurar pessoas que oriente ela no estudo, né? E sim procurar o Espírito Santo, né? Você senta lá, ajoelha, ora, pede para Deus. Deus está ali do lado, ele vai te conduzir no seu estudo, procurar um psicólogo também, para que você possa se conhecer, né? É possível, sim, a gente lidar com tudo isso, né? Só que tem pessoas que estão tão desesperadas, mas tão desesperadas, que elas acabam procurando qualquer meio, e muitas vezes são meios nada convencionais para lidar com essas frustrações, né? Quando você tem que procurar um terapeuta, quando você tem que procurar Deus, é você e Deus. Não você, Deus e o pastor, ou você, Deus e o ancião. É você e Deus. Deus quer conversar com você, né? Deus quer um tempo com você. Em relação à saúde emocional, procurar realmente um psicólogo, se afastar daquilo que está te fazendo mal. Se tem um grupo gay que está fazendo com que você se sinta mal, saia dali e procure outro. Não existe só um grupo gay no mundo, existem vários, né? Mas antes disso, o que é que eu estou buscando nesse grupo gay? Eu estou buscando ser aceito, mas eu não tenho que me aceitar primeiro, para depois eu me colocar no meio social? Eu não tenho que aprender a conviver comigo, a ter prazer comigo mesmo, para depois eu ter prazer com o outro?
Porque eu vou buscar uma aceitação de terceiros e não a minha aceitação. Parece que a gente precisa, sabe, uma afirmação do outro para a gente se aceitar. Porque, olha, a ideia de, não, eu preciso de estudo tal para mostrar para fulano que eu não estou errado, sabe? Sempre tentando buscar a aprovação do outro e esquece da nossa própria aceitação. Entra porque a ideia do amor próprio. Será que eu estou me amando o suficiente?
Parece que o homossexual em si, ele procura ser bom em alguma coisa para ser aceito pelo meio, né? Porque eu sou homossexual e não sou aceito, então eu tenho que compensar alguma coisa. Eu tenho que ter o corpo bonito, eu tenho que ser bom nisso, tenho que ser bom naquilo, tenho que fazer alguma coisa para ser aceito, né? Quando, na verdade, eu preciso me aceitar primeiramente.
E você tocou de novo numa coisa que eu lembrei. De quando a gente tava fazendo a aula lá de Psicologia das Relações Humanas, e a gente se deparou com isso. Que boa parte dos LGBTs na história, a gente sabe deles porque eles se destacaram de forma muito grande no passado. Parece que eles tinham, de fato, e muitas das vezes é conhecimento acadêmico grande, porque eles tinham que refugiar isso de alguma forma para ser aceito socialmente. Então, já que eles já estavam todos errados, entre aspas, então eles tinham que se destacar em alguma coisa para ser incluído na sociedade. Aí você vai ver pessoas incríveis aí na história, né?
Ou seja, constantemente a gente busca aceitação. E essa não aceitação é o que muitas vezes leva a pessoa a entrar numa depressão.
Aí é a aceitação de tudo, né? A aceitação no ambiente religioso, a aceitação familiar, a aceitação no ambiente escolar, de trabalho, da faculdade. E a gente acaba esquecendo da nossa aceitação como indivíduo, né? Às vezes a gente esquece de se aceitar. E sabe o que, que a gente esquece tudo disso? De que Deus nos ama independente de qualquer coisa. Essa é a grande questão. A gente acaba esquecendo do amor dele. Aceitar que ele nos ama. Essa é uma grande questão. Que às vezes a gente fica preso tanto à religiosidade que a gente acaba esquecendo do essencial, que é ele, que é Deus, que é olhar para ele, reconhecer o amor dele por nós mesmos, sabe? Pela gente.
Uma população que está totalmente carente de Deus, né? Eu lembrei agora que você falou sobre lembrar de Deus, que tem duas músicas, uma do Sérgio Santi, que se chama Lembra de Mim, né? Que nessa música ele fala: lembra de mim em uma Bíblia que você nunca mais leu, lembra de mim no silêncio em teu quarto em oração, e a cada estrofe da música é lembra de mim em algum momento, né? Deus pedindo para você lembrar dele. E a Laura Moreno também tem uma música do CD anterior dela que se chama Lembrai-vos, né? Lembrai-vos do dia que a salvação se entrou, lembrai-vos disso, lembrai-vos daquilo, lembrai-vos de outro. Lembremos do mais importante. Nós temos que buscar, primeiramente, ser aceitos por Deus, né? Se nós tivermos que nos adaptarmos ou seguirmos um padrão, que seja o padrão que Deus nos colocou. Mas quando eu falo que Deus nos colocou, não é você seguir aquilo que a sociedade religiosa está falando. É você numa comunhão com Deus, entendeu? Você e Deus. O único padrão que você tem que buscar é esse. A partir do que você, numa comunhão em espírito, em verdade, bem íntima com Deus, e Ele te fala o que Ele quer de você. Eu tava ontem na reunião da Kinship com o Ron, que foi um dos fundadores da Kinship, e ele falou que por 15 anos ele passou orando para Deus mudar a sexualidade dele, até que chegou um momento em que ele pensou assim: ou Deus não tem poder, ou Ele não quer. E ele seguiu a segunda opção: Deus não quer. Então ele foi e decidiu abraçar a sua sexualidade, e hoje ele é essa pessoa maravilhosa que não sei quem teve a oportunidade de conhecer. E ele fez grandes feitos para o público gay, né? Ou seja, ele seguiu o padrão que Deus impôs para ele, né? Que Deus quis que ele seguisse, né? Então é esse padrão que nós temos que buscar, o de Deus. Mas isso quando você tem uma relação íntima com Deus, você e Deus, sem outras pessoas se intrometendo.
Léo, muito obrigado pelo papo que a gente teve. Quero que você volte mais vezes para compartilhar. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não questionei?
Eu acho que a gente acabou abordando bastante coisa. Não me vem nada assim. Só procurem terapia, gente. Procurem terapia, tá? Por favor. E tenham um relacionamento íntimo com Deus. Só isso que eu falo.
E, gente, eu quero pedir para vocês, assim que vocês estiverem ouvindo, compartilhem seus stories, que a gente vai repostar. Mande para os seus amigos, que é muito importante que isso que está chegando a vocês chegue ao conhecimento de outras pessoas, que às vezes a outra pessoa também precisa de ouvir, ter algumas informações para ajudá-las também. Da mesma forma que um dia isso me alcançou e hoje estou tentando trazer para vocês algumas coisas que eu já vivi, vocês também possam fazer isso. O que vocês estão recebendo de mensagem não é só do convite, não. É mensagens de qualquer forma que você tenha ouvido, que foi libertador para você, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Não retenha o conhecimento só para vocês, não. Até a próxima, gente. Muito obrigado, Léo. E tenha um bom dia, tarde ou boa noite aí.
Tchauzinho. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, gente.
Tchau.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.